Este programa tem o apoio de
Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.
A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Acreditar ou não numa misteriosidade que nos leva a encontrar pessoas, lugares, reencontrar momentos de fuga sentimentais, perceber que há mais qualquer coisa para além disto. Se calhar não há. Somos nós a querer muito, para que a vida não seja um sopro que se extingue e que, com sorte, se inscreve numa lápide. Acredito no que está para além do factual. Um dia contei neste programa, numa outra estação, que um velho, muito velho, abandonava a sua mulher na hora da doença porque não sabia tratar dela. Fora sempre ela a tratar dele. Ouvia-os aqui mesmo, nesta sala, nesta casa, onde hoje me encontro com ela, atriz, que esteve de passagem pelo filme de Michael Haneke. Tudo isto passou, mas sabe-se lá porquê, quis o quê, o destino, o mundo, os líderes com poucos escrúpulos, que nos encontrássemos nesta mesma casa, nesta mesma sala, para uma hora de conversa. Toda a gente quer ser próximo dela, da Rita. Basicamente, ela quer cuidar dos outros, mas quer-me até parecer que prefere hoje cuidar dos animais em vez das pessoas. Será que as pessoas nos desiludem demasiado ao longo da vida? Tendemos a ter mais ou menos amigos enquanto a idade avança e tememos a desilusão. Não a suportamos por excesso de cupons gastos. Encontramos-nos invariavelmente a meio de umas filmagens, de volta ao seu canijo que já faz dela peregrina, mas do seu cinema. Já agora, onde andará a fé dela? A Rita esteve meses no seu esconderijo, em confinamento, a cuidar dos bichos, das flores e dos frutos, e agora voltou à cidade. Rita, quem somos agora ou somos ainda as mesmas? Rita Blanco, no Fala Com Ela, agora na Antena 1.
Não me digas.
Segunda convidada. Sim, é uma surpresa. É porque, apesar de ser aqui em casa, é difundido para o mundo.
É toda uma antena.
Como é que tu estás?
Estou viva. Desapontada.
Estás desapontada?
Sim, mas eu vivo desapontada. No entanto, com muito gosto aqui. E não penses que eu não gosto das pessoas. Eu continuo a gostar das pessoas.
Mas?
Sempre desapontada, mas a gostar muito das pessoas. Quando já a humanidade, não é a humanidade, é o caminho que nós seguimos, que é sempre, tem sido muito errado. Estamos à beira de destruir o nosso planeta, continuamos racistas como sempre, continuamos a tratar-nos mal uns aos outros. Não há razão nenhuma para não estar desapontado. A não ser que me dizes uma. Tu estás muito feliz porque estás apaixonada.
Não, eu sou normalmente otimista. Nesta altura é difícil
mas eu tenho
o
momentos.
Otimismo suplantar o que quer que seja, não é? Num mundo onde imperam alguns líderes, não é? E isto está a tomar o rumo que está.
E o capitalismo, não há meio de nos decidirmos a descobrir outra maneira, porque este já se viu que não funciona.
Trouxeste uns coquetéis Molotov?
Não, mas por exemplo, fiquei muito esperançosa quando vi as manifestações contra o racismo, e nomeadamente em Portugal. Esses momentos dão-me algum alento. Dá-me alento pensar que os jovens estão a começar a ter atitudes, como teve a Greta, como há muitos apoiantes da Greta, não é? Thunderberg. E como há, por exemplo, agora esta situação inacreditável daquela casa onde as pessoas foram despejadas, e houve pessoas que foram para lá lutar.
Estás a falar da Seara, não é?
Sim. E nós pensamos, não, vale sempre a pena.
Sim, o que é que ensinas à tua filha, Alice? A Alice está nesse comprimento de onda?
A Alice está muito à frente de mim. Hoje em dia é ela que me ensina muito mais do que eu a ela, mas como sabes, nós somos companheiríssimas, doentiamente companheiras, e estamos ela foi à manifestação, eu não fui porque sou de risco demasiado,
O que é que se pode dizer? A tua filha é mais velha que a minha. O que é que se pode dizer a uma filha já com tanta consciência em relação ao mundo, havendo esta espécie de desapontamento generalizado em relação ao que nos rodeia?
Mas há imensas coisas que nos rodeiam que são extraordinárias, sim, diariamente.
Então faz um equilíbrio, é,
sim,
isso? É o que,
sim,
tu fazes?
Faço, e não sou eu que faço, fazem-no por mim. A vida, as pessoas, o mundo, os animais, fazem isso tudo por mim. Facilitam-me muito a vida, para eu não ter que me matar.
Então, tu acreditas nessa misteriosidade que eu falava no início? Ou seja, as coisas não são meramente factuais, há aqui uma espécie de equilíbrio.
Mas esse equilíbrio é muito instável, não é? E nós temos que participar nesse equilíbrio.
Fazendo qualquer
ativamente,
coisa.
Ativamente, sim, sim. Não há outra hipótese.
Sim, é verdade.
E sei que, por exemplo, a minha filha participa ativamente e, portanto, a vida já valeu a pena.
Isso não faz com que tu possas descansar,
não, não.
Tu sabes.
Não, não.
Esta coisa
nem
de,
quero.
Sim. Esta coisa de eu dizer que tu... se calhar passaste a gostar mais dos animais do que das pessoas, passaste pelo menos a ter mais cuidado, passaste a estar mais em alerta com o planeta. Isso vem de há quanto tempo?
Na prática, bom, eu desde pequenina que adoro bichos e queria sempre ter, vimos um animal...
Levava-se para
mal
casa.
Eu pegava nele e tinha que dizer, e a minha mãe dizia, não, não, acabou, mais não. E eu dizia, se a minha mãe não me deixar ficar com este cão, eu fujo de casa. Pronto.
Ela tinha que acolher.
E eu sou bastante chantagista e
sempre conseguiste as coisas assim.
É verdade. E portanto, ela depois acabava por deixar e eu fui tendo muitos bichos. Olha, esse, por exemplo, que teve que ser, tive que ser mais dura, fez-me chumbar logo no primeiro trimestre por faltas. Porque eu vi-o triste e já não ia às aulas. E depois foi uma complicação. Mas eu sempre gostei de animais. Aliás, acho estranho viver-se num mundo e não gostar de animais, porque eles fazem parte ativa do mundo, da natureza está cá antes de nós, não é? E depois comecei a estar mais alerta para uma série de coisas. E o facto de os conhecer, de estar muito próxima de animais, porque eu vivo com animais, além da minha filha, vivo com outros animais, alertou-me para o facto de os animais não terem voz. E isso é muito, muito incomoda, imenso, porque estão à mercê da nossa maior crueldade e da nossa maior estupidez. E, portanto, se não houver ninguém que faça a voz deles, eles estão mesmo tramados, como temos visto ao longo dos anos. Mas eu também continuo a achar impensável uma série de outras coisas que estão relacionadas com as pessoas, e agora está na ordem do dia o racismo, e nós somos todos racistas. Quer dizer, eu quero acreditar que não sou, mas eu fui ensinada a ser racista, porque as pessoas não nascem racistas, não é um gene do racismo.
Eu acho,
desculpa, que... eu na escola fui ensinada, nós falamos com orgulho dos descobrimentos, eu tenho uma vergonha mortal dos descobrimentos. Quais descobrimentos? Dos roubos. Da invasão, nós fomos...
Da usurpação.
Exatamente, usurpação, invasão, o que tu quiseres.
De territórios que não eram nossos.
Não eram nossos, estavam lá, mas era o mesmo que agora. Nós estávamos aqui e vinham
um senhor
com mais poder que nós, ou com mais armas.
Só não vinham de barco porque até aqui era difícil.
Era,
não é?
Difícil, e porque está muito trânsito também já no rio e no mar. E vinham e diziam assim, pronto, agora... Vou-te violar um bocadinho, a ti e à tua filha.
Sais daqui,
e depois vais ser meu escravo, e isto agora é tudo meu. Por exemplo, olha, esse que está aí vou matá-lo já, porque me está a amassar.
Foi isto, basicamente.
Parece uma brincadeira, mas não é, porque isto é ainda muito pior do que aquilo que eu estou a dizer. Portanto, nós somos uns seres muito estranhos.
Nós portugueses não, mas o mundo continua nessa saga dos descobrimentos pelo mundo
mas
de fora,
mas nós continuamos,
não é?
Com as memórias e continuamos a ter nos livros, na escola, e continuam a ensinar-nos a ser racistas, de várias formas.
Eu acho que, independentemente de sermos racistas ou não, nós estranhamos... É natural estranhar a diferença, e isso aplica-se a todas as áreas, não é? Numa casa branca tu olhas para um ponto laranja, por exemplo.
E depois mas podes olhar, não podes é destruir.
Não podes destruir, pronto. Mas aí é que entra a educação, não é? Nós somos educados supostamente para sermos melhores.
Melhores.
Mas nem sempre resulta, não é? Como está à vista.
Não, mas a maior parte das pessoas não são educadas para ser melhores, para serem melhores. São educadas da pior maneira. Os próprios, os pais, os avós, isto é uma... As pessoas ainda hoje falam da nacionalidade e disto tudo, que é estranhíssimo. Nós somos só pessoas que andamos aqui e que temos que ter cuidado uns com os outros.
Como, como é que dizes à tua filha, por exemplo, para ela se defender, tendo uma voz ativa no que puder?
Sim, mas não sei, eu não tenho a sensação que tive que
lhe dizer o que quer que fosse.
Dizer muita coisa, mas ela já andou numa escola que era já um bocadinho fora do baralho, que era a Torre, foi o primeiro sítio onde ela foi fora de casa, foi educada por mim, que não acredito nada nessas coisas, e o pai também não, os meus pais, de uma forma também não, são mais velhos, não é? Mas foram muito importantes na educação da Alice, e portanto seria muito esquisito que ela fosse de outra maneira. Como e é? Deixa-me só dizer-te relativamente aos animais, que é porque as pessoas estão sempre a dizer: eu gosto de animais. Não, eu gosto de animais e dos outros seres vivos também. Mas também acho que é impossível. O especismo tem a ver também com o racismo. Eu não estou aqui a dizer, não estou a fazer comparações, até porque não há necessidade nenhuma de fazer comparações. Mas, na verdade, as espécies todas têm direito a respeito. E a partir do momento em que não fazes isso em tudo, eu já não confio.
A natureza tem mostrado o seu descontentamento em relação a nós também, não é?
Sem dúvida, mas eles também não têm assim grande poder sobre estes selvagens.
Tem algum.
Terão, no fim terão. Nós iremos fora e eles cá estarão.
Continuarão.
A natureza continuará.
Que fizeste nestes meses?
O que eu fiz?
Estiveste no teu canto, refugiado.
Na serra e...
O que é que te serviu este tempo? É inevitável que eu agora aproveite também este espaço para perguntar às pessoas de que é que serviu este tempo e se vamos ser melhores depois disto.
Sabes que eu não fiz muito diferente do que costumo fazer. Eu gosto muito de estar sozinha. No caso, nem pude estar sozinha porque tive que levar os meus pais, tive com gosto, claro, mas tive que levar os meus pais, o que foi diferente, porque veio com os meus pais, eu já não vivo com eles desde os 18 anos, mas foi uma adaptação complicada. Serviu, entretanto a Alice estava a filmar em Inglaterra e voltou porque o filme parou e portanto também pôde ir com as devidas distâncias.
Juntaste depois, a família.
Sim, e cães, gatos e tal. E entretanto, e ela quis vir para o pé de nós, e entretanto...
Sentiste-te muito protegida por estar em família?
Senti, e ao mesmo tempo tive que resolver uma série de coisas que não estavam e não estão resolvidas, relativamente à minha relação com os pais, não é?
Que nunca está.
Há pessoas que têm as vidas muito resolvidas, mas eu não tenho.
Será que alguma vez nós temos vidas resolvidas com os pais?
Eu não sei, eu tenho nada. Não tenho nada resolvido.
Isso deu para muitas conversas
deu,
à mesa.
Deu e zangas, grandes discussões.
Questões quase tabu que não eram levantadas anteriormente.
Não eram necessárias e ali nós estávamos todos os dias, desde o pequeno almoço até ao jantar, juntos, sempre. Aquilo tem um terreno, mas o mais que podíamos era andar ali às voltas.
Nunca mandaste o teu pai ou a tua mãe de castigo para o terreno?
Não, porque é íngreme e estava com medo que eles se baldassem e eu depois é que ia sofrer as consequências.
Portanto, tornaste-te responsável pelos teus pais?
Sim, sim, sim. A coisa virou ao contrário. Foi muito engraçado porque eles tinham que comer vegan, porque eu só cozinho dessa forma e eles podiam eventualmente cozinhar outras coisas, mas como era eu que comprava, eles não podiam sair de casa.
Não tiveram hipótese.
Não tiveram a menor hipótese. E havia hoje em dia.
Uma revolta
são...
à mesa, não havia?
Não. Hoje em dia são vegan com muito agrado e muito contente. Eles já faziam muitos esforços relativamente comigo, nunca lhes passava pela cabeça magoarem-me a mim ou a Alice também é e tal, mas hoje em dia aquilo é uma atitude deles. Eles têm 87 anos.
E estão.
Estão.
Que nem peros.
Eu não sei, que eu lá em casa... estão que nem peros. O meu pai, pai que não é meu pai, o meu pai já morreu há muitos anos, mas o meu padrasto dizia assim: tu não vais acreditar, Mas olha que eu desinchei e agora, isto não se devia dizer, vou à casa de banho com imensa facilidade. Eu disse, guarda para ti, obrigada, guarda para ti, mas vês como
podemos fazer a seita blanco, portanto, não é?
Mas ele não é blanco, é Duarte.
Não interessa, a seita blanco no sentido de agrupar uma quantidade de gente que passava a ter uma vida com muito mais qualidade.
Não, e sobretudo os bichos agradecem.
Claro, percebo. Eles percebem o teu sentido de humor?
Que remédio. O meu sentido de humor também vem muito do meu padrasto.
Ah, sim, herdaste dele.
Alentejano, palavras para quê? Está sempre a dizer graças, e graças que não são do mais óbvio, não estou a dizer que eu não seja óbvia, mas eu ria-me imenso com ele, e ele fazia complô comigo relativamente à minha mãe e ao meu irmão, porque eles eram muito fáceis de picar, e então nós torturávamos-nos muitas vezes.
Portanto, de uma discussão tipo cinema dogma.
Bergman.
Pode ser Bergman. Eu lembro-me sempre da festa do Thomas Vinterberg,
sim,
em que
sim.
Estão todos à volta da mesa.
Não, felizmente não tenho essa situação. Felizmente, mas nunca fui atacada pelo meu pai. Já meu pai já morreu, agora era tarde, mas não fui mesmo.
Pronto.
Tive essa sorte, enfim.
Mas de questões que podiam ser...
Não, mas questões tabu, às vezes graves.
Passaram ali para um momento do humor também facilmente, ou
no
não?
No fim, não, do humor talvez não, mas depois sim. Mas a verdade é que no fim do confinamento a minha relação com a minha mãe era diferente. É diferente.
Isso é um título já de uma
capa de diferente no sentido da convivência.
Sim, melhorou.
Muito.
Que bom.
Muito. Fomos obrigados a isso. Se calhar eu não fiquei apaziguada relativamente a uma série de coisas, mas pude dizê-las. Cada
porque
um respondeu como podia.
De escapar, porque
exato,
eles não tinham hipótese de escapar.
Porque senão iam pelas escarpas abaixo e morriam. Mas querem entre a morte e levar comigo.
Preferiram ficar contigo ainda assim. Bom, qual é a primeira canção que vamos ouvir?
A primeira
vais
canção.
Surpreender-me.
Tanto me não, eu precisamente. Está bem, vou-te surpreender primeiro. Vamos ao Dino de Santiago. Que este confinamento foi uma enorme companhia, verdade, foi a Alice que me o apresentou, o Branco também, mas pronto, mas o Dino de Santiago, vamos ouvir o Roda, talvez.
Então vamos a isso, até já.
Até já.
Quem sabe aquilo que tem não sai para procurar, nem vai cobiçar vida alheia. Quem anda do lado do bem nunca vai duvidar, nem pode reclamar de barriga cheia. Vai com calma, vai com calma, crioula escuta, vai com calma. Vai com calma, a vida é curta, vai com calma. Vai com calma, crioula escuta, vai com calma. Vai com calma. Criola, mostra-me uma maneira, sabura é nossa bandeira. E tudo que a vida te der, tu não vais negar. Visualiza o teu lugar, sai da moda. Mesmo nesse vai e vem, com o mundo sempre às voltas, injustiças e batotas, não saias da roda. Vai com calma, vai com calma. A vida é curta, vai com calma, vai com calma. Crioula, mostra-me uma maneira, sabura é nossa bandeira. Crioula, mostra-me uma maneira, sabura é nossa bandeira. Vai, vai, roda a crioula. Entra na roda, vai, vai, roda crioula, vem, vem, entra na roda.
deixa essa vaidade.
Deixa essa vaidade.
Fala com ela na Antena 1, à conversa com a atriz Rita Blanco. Já falámos aqui dos teus pais, o que se aprende com os pais, quando temos a sorte de eles terem mesmo tido a vontade de ser pais, porque é muito mais complicado quando há pais que não queriam ser pais.
Mas há muitos pais que julgam que queriam ser pais e depois não são pais.
E afinal
pais.
Não.
Não e são afinal. Capazes de ser pais. Tu, just saying.
Que mãe é que tu és? Tu querias ser mãe? Tu não querias muito ser mãe, não é?
Não, pois quando fiquei grávida fiquei louca e foi a melhor coisa que me aconteceu. Mesmo.
Só que não sabias.
Não sabia.
Não sabias, sim.
Não sabia. Eu durante muitos anos não quis ser mãe, porque achava que o mundo já estava a destruir-se e para que trazer uma pessoa a este sofrimento, a este suplício? E depois ela pode ser uma das que luta contra este suplício, portanto...
É importante, sim.
Estamos a armar o mundo.
Um pequeno exército,
exato.
Não é? Oh, Rita, tu podes ser quem és realmente em frente à tua filha?
Posso.
Sim, percebes a questão?
Aquilo que eu sei que sou, porque sim. Há muita coisa que eu não sei. Eu desconfio que ainda está muito para descobrir relativamente a mim própria, sobre mim, e eu engano muito a mim própria.
Tu pensas que pode haver uma tese de mestrado sobre Rita Blanco?
Não, quem credo, era, não? Não. Olha, outra coisa fundamental no confinamento, como eu estava distante, e aquela coisa que eu costumo fazer, eu gosto muito de ler e tudo, tive mais tempo, fui trabalhando com o Canijo por FaceTime e tal, e tínhamos as nossas discussões horríveis só pelo telefone, que é muito melhor.
Porque esse nem se podia mandar pelas escarpas.
Não. Exato, estava tão longe que era impossível, mas cada vez mais faz sentido não nos levarmos a sério. As pessoas levaram-se muito a sério no confinamento.
Tu achas?
Acho.
Por exemplo...
Quando... Não vou dar exemplo.
Não de ninguém teu próximo, mas levar a sério em que sentido?
Por várias razões. Primeiro porque as pessoas...
Nós ainda estamos em plena pandemia, não é?
Sim.
E sabemos que, por acaso, estamos reunidas aqui na zona de Lisboa, que
é onde está pior, por sinal.
Que é onde está pior agora.
Agora.
Não é? Portanto, não resolvemos ainda este caso e nem sabemos...
E não sabemos se não voltará, não é? Pronto.
Pronto. Porquê que as pessoas se levaram a sério no meio disto?
As pessoas têm tendência para se levar a sério. Eu acho que isso é uma forma grande de insegurança.
Sim,
não, de profunda insegurança. Mas esta coisa... De repente não havia nada e as pessoas queriam continuar a aparecer, os egos ficaram ao rubro, uma necessidade de aparecer e em vez de... Eu parece que estou aqui a dar lições, se calhar estou aqui, eu não gosto nada
disso. Ah,
tu estás
a falar, por exemplo, das pessoas que apareciam com estantes atrás, estantes cheias de livros.
Também, não, mas isso não. É o costume, isso até a minha filha tira fotografias para mandar a uma amiga nossa, que é, toda a gente fala com estantes com livros atrás. É um acontecimento. Só
é uma coisa do século
XXI,
não é?
Sim.
No século XX as pessoas falavam com pessoas, agora no século XXI falam constantes.
Exato.
Constantes.
Constantemente. E então, de repente as pessoas queriam aparecer, o que é, pronto, normal, e todas queriam participar muito, mas queriam participar muito que se visse. Que participavam, que ajudavam, mas era tudo à vista e já se perdeu completamente a vergonha. As pessoas não são púdicas na maneira. Se tu queres fazer alguma coisa a alguém, não tens que dizer, não tens que mostrar. Ou se calhar tens, não sei. Eu como estava muito distante, via aquilo ao longe e aquilo parecia-me uma coisa enorme. E pensei, Rita, luta sempre para não te levares muito a sério, porque é dramático.
Lá está, tenho eu que voltar a citar a minha mãe pela centésima vez.
Vá lá ver.
Fazer o bem sem olhar
a quem.
Pois. Isso está ultrapassado numa altura em que nós queremos mostrar que somos bondosos. Ora, se nós queremos mostrar que somos bondosos, isso pode querer dizer alguma coisa sobre a nossa natureza?
Pode, não pode?
Pode.
Pode. É muito estranho e o ego estava de vento em popa e as pessoas... e há uma muito pouca necessidade no especial, no rigor, na qualidade. Hoje em dia, uma pessoa que apareça ou na internet ou não sei o quê, tornou-se importante.
Tu tens esse cuidado de recuares um bocadinho perante uma...
Eu pelo menos tento.
Sim, se és solicitada para isso, geres bem essa...
Acho que apesar de tudo giro, sim.
Sendo que às vezes é inevitável que apareças.
É, mas eu tento evitar com alguma frequência, porque não... É só porque as próprias televisões puxam isso tudo. É muito... E é muito difícil tu não ires levado pelo... aquilo é tudo galvanizado e tu pensas, sim, vamos fazer bem, mas temos que recuar e dizer sim, vamos fazer bem, mas vamos mesmo, mas será que não é para nós aparecermos? E esta coisa, por exemplo, os artistas todos a trabalharem à borla, eu não percebo, porquê à borla? Qual é a razão? Toda a gente deve receber pelo trabalho que faz. Com certeza que temos que ser generosos, e eu acredito imenso nisso, e fazermos o que tivermos a fazer para ajudar realmente as pessoas, mas...
Estás a falar, por exemplo, dos lives e de
também, dessa... também, não é só, das pessoas quererem todas mostrar que existem. Não temos de estar sempre a mostrar que existimos. Não vale a pena, é porque não vai adiantar nada.
Rita, nós vivemos num tempo de entusiasmos instantâneos, não é?
É uma amassada.
Falta saber o que é que vai sobrar daqui a uns tempos,
nada,
não é?
Quando... Nada, repara, houve muitas pessoas que continuaram no confinamento a fazerem aquilo que fizeram sempre. Que é estarem nas redes sociais. Eu não tenho nada a ver com isso. E não estou a... O que estou a dizer é que não... Podes-me dizer assim, e o que é que tu achas que deviam ter feito? Porque é que isso é mais... tem mais valor ou é mais válido? Porque nós temos que estar sempre a descobrir maneiras de nos reinventarmos e de sermos e de estarmos. Embora sejamos sempre os mesmos, não é? Agora, se tu ficas a fazer sempre a mesma coisa, continuas sempre vazio.
Tu achas que conseguiste uma pequena reinvençãozinha?
Mas é que eu já faço muito, eu sou muito pouco de redes, não é? Redes só para me deitar. E eu continuo a ter muita disponibilidade para ler, eu tenho uma vida que me deixa fazer isso.
Te permite fazer
porque
isso.
Porque eu não sou daquelas que lê no carro, eu ia dizer no autocarro, mas eu como já não ando no autocarro há muito tempo e leio em qualquer lado, eu preciso de calma, gosto de estar a ouvir música, gosto de estar a ler, gosto de comer, gozo muito desses momentos e portanto preciso desse espaço e não posso estar numa fona antes disso acontecer. E isto foi...
Isso também é um privilégio.
É verdade, sem dúvida. Mas porquê é que as pessoas não aproveitaram esse privilégio?
Ainda que às vezes também seja
muitas
uma escolha.
Aproveitaram.
Não é? Às vezes é uma escolha.
É uma escolha. E é uma sorte que eu tive também porque pude fazer estas escolhas porque antes de mim os meus pais me incentivaram e havia ali milhares de pessoas. Mas isso não é desculpa para tudo, vá lá ver. Nós não podemos ser tão condescendentes relativamente às outras pessoas. Todas as pessoas, eventualmente, com o mínimo de condições, podem mudar o mundo, podem mudar as coisas e podem ser importantes para os outros.
Como é que tu olhas para o mundo, vivendo o mundo... de números, de likes, de visualizações. A mim assusta-me imenso todos os fenómenos que eu desconheço e que, como podem com certeza desconhecer a mim, não é? Mas de repente sou confrontada com, mas não sei quem tem milhões de visualizações e eu, sério?
Eu também sou confrontada, eu também não tenho, portanto é impossível. Eu tenho um Instagram que é privado, portanto é o único, as minhas visualizações são dos meus.
Mas há pessoas que se alimentam disso. Eu pergunto-me se isto é uma coisa que vai durar ou o que faz história são as coisas com conteúdo. No fundo, quanto é a longevidade, não é? É como nós vermos o Casablanca e continuarmos a dizer: ah, eu lembro-me deste filme por isto ou por aquilo, ou lembro-me do Bergman.
Mas é que tu vens desse sítio. Há pessoas que já não vêm desse sítio.
Desculpa, mas há muita verdade.
É assim, eu vejo pela minha filha. Quem, aí sim eu tive que incentivar e dizer assim: olha, bora ver estes filmes. Sabes quem é o Bergman? Não, bora. Sabes, não sei o quê. A minha filha teve o confinamento, teve a fazer uma coisa que eu tive sempre a ver atrás, que é a história da... Eu sou péssima por nomes. Do cinema. Não é a história do cinema, chama-se Uma Odisseia, que é uma série de...
Eu sei.
E ela teve a vê-los todos. Pronto. Sim. Mais uma vez, e a tirar apontamentos, porque levou tempo, ela tirava os apontamentos, porque ela vai para cinema. E eu estava a ver aquilo e a rever coisas que eu não me lembrava, que não sabia, e a pensar assim, isto é tão maravilhoso, como a arte é inacreditável, então, é um bem, é o bem maior que nós temos, mas a arte não é a cultura, não é? A arte é uma coisa que está
acima,
para lá disso tudo, e é que todos temos, podemos, não temos, mas podemos ter acesso. É bestial.
Mas então, mais do que
nunca...
Eu estou
tão parva. Cala-me.
Não, não posso, porque tu vieste aqui para falar.
Parece-me
que
estou a levar a sério, não. Sabes?
Não, mas isso é muito interessante, tu tens razão. Há pessoas que não vêm desse tempo, do tempo em que fomos obrigados a ver e a ler.
E que era normal.
Era
normal,
sim, sim, no... sim, sim, sim.
É
claro.
Assim, eu percebi que se estiver no Instagram, posso perder uma hora. E há pessoas que perdem 8 horas, e tu podes me dizer, não é perder, mas o que é que acontece? O que é que acontece quando uma pessoa está no Instagram?
O que é que
nada.
Fica? O que é que fica?
Não acontece nada, em rigor não acontece nada.
Então que volta é que nós poderemos dar?
E quando
dar
tu lês
isto?
Um livro acontecem coisas, de facto.
Mas então temos que apostar numa reeducação das pessoas, não é?
Sim, de várias formas. E é assim, não podemos... Agora é outra coisa, que eu sou muito caótica. Não podemos continuar nesta quimera de... Quimera?
Enfim, quimera.
Não lhe chamemos quimera. Porque esta coisa do poder do dinheiro e de o que é importante é abrir tudo por causa da economia. O que é a economia, afinal? É uma forma de nos destruir? É porque é o que acontece só.
Não, eu
só salva os ricos, mas ninguém.
Eu gosto quando as pessoas se preocupam exageradamente com a economia, como se a economia não vivesse das pessoas. Quem é que gera a economia? Quem é que provoca a economia? Quem é que agita a economia? As pessoas.
Sim,
portanto,
mas...
se as pessoas não estiverem bem, de saúde, o que é que interessa a economia?
E não é só bem de saúde. A economia, o funcionamento da economia, hoje em dia não serve para salvar as pessoas do desemprego ou o que quer que seja. Isso é uma mentira, é uma mentira. Aliás, está à vista em todo o mundo. Portanto, é para salvar, salvaguardar as fortunas de algumas pessoas. Não é mais que isso. Eu pareço uma maluquinha, mas na prática é assim, não é? Nós estamos todos... E depois esta coisa, é o turismo. Eu não tenho nada contra o turismo. Mas o turismo serve, basicamente, nós estamos todos a servir os turistas. Só estamos a esquecermos uma coisa, dos portugueses. Ninguém está a salvaguardar os portugueses. E tu dizes-me, não, mas é que os portugueses, os restaurantes, não sei o quê, pode ser de outra maneira. Eu não estou a dizer que deixe de existir turismo. Turismo de massas é um filme de terror.
Rita, nós também somos turistas. Nós, quando vamos para outros países, também somos turistas.
Pronto, eu já não vou. Mas
tu já não vais?
Não, não acredito já nisso.
Mais longe que vais é sair de Lisboa para ir... Sim,
mas tu, eu percebo perfeitamente, tu dizes-me, boa, já visitaste quase o mundo inteiro. Ok, mas nós temos que consciencializar-nos de uma série de coisas. E isto que... Hás de reparar que a maior parte dos turistas que andam aí, agora não andam, eu estou tão contente. Eu percebo que há imensas pessoas que vivem disso e para quem é um drama. Sim, senhor, bora resolver a questão. Mas não tem que ser... De maneira a que daqui a uns anos os portugueses não possam aqui viver. Tem que ser uma coisa que reverta também a nosso favor.
Não é por isso que vais embora de Lisboa, ou é?
Também.
Também é.
Também.
Que filme é que estás a fazer com o João Canijo?
É o próximo.
É uma boa sobre... resposta, é o próximo.
O João acha que é sobre a mãe e eu acho que é sobre ser filho. Penso que vai prevalecer a minha.
Olha, e a experiência do confinamento vai-te dar, é a boa matéria para o filme.
Fundamental.
Fundamental.
Fundamental, já não te passa.
Já não sei se te lembras, já é a terceira vez que vens ao Fala com ela. Eu lembro-me das poucas coisas, há poucas coisas que eu retenho dos convidados e do que vão dizendo, porque felizmente são muitos, não é? Mas lembro perfeitamente de perguntar, porque pergunta toda a gente, o que é um dia bom para ti, e tu dizeres-me, sem nenhuma dúvida, um dia bom para ti é ficar na cama, poder comer na cama, ler na cama, estar com os teus bichos, continua a ser.
É. Adoro. Eu trabalho na cama. Eu sei que é um bocado estranho, mas não é o que estás a pensar. É esta mulher, lá porque está apaixonada, agora é tudo só isso. Minha amiga, isso para mim É passado.
Aos anos que tu trabalhas na cama.
Ora
não é,
bem, aos anos. Eu já trabalhei tanto na cama. Não, mas eu estudo na cama, preciso mesmo. Se me puserem uma secretária, eu fico muito triste. E digo, posso ir trabalhar?
Estudas os teus papéis na cama?
Sempre.
Sempre na cama.
Sempre, ponho os textos.
E eu sei como tu acordas cedo, porque eu de vez em quando acordo um bocadinho mais tarde e tenho uma mensagem tua das 6h50.
Pode ser até das 5, eu tenho vergonha. Mas eu acordo antes das galinhas, eu sou a rainha das galinhas.
Que canção é que vamos ouvir agora?
Agora vamos ouvir o Boa Memória, do Capitão Fausto.
Ah, que moderna! E vamos ouvir mais duas canções daqui a nada. Rita Blanco hoje não fala com ela, Capitão Fausto e Dino Santiago, e agora a terceira escolha, Rita.
Nina Simone, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free.
Isso tem a ver com racismo, yes. Liberdade.
E ela é a maior de sempre.
Ela é a maior de sempre, eu concordo. Vivemos numa sociedade machista e misógina ainda?
Vivemos, claro que vivemos. Todos os especismos são... a bater. E por isso que temos que continuar a ser feministas, porque
de outra forma,
ainda
não vamos
falta
lá.
Muito, ainda estamos muito longe. Mas nós aqui na Europa estamos, apesar de tudo, mais perto.
Vamos ouvir a Nina Simone.
Agora
então.
Fui um bocado.
Preparas-te um bocado para liderar um novo partido, é isso?
Credo, preferia ser atropelada.
Nina Simone. A última escolha musical, Rita?
Olha, então, a última escolha...
Eu gosto que tu fazes uma pequena pausa, pões os óculos, olhas para a tua cábula...
Que é para escolher.
Sim.
Tenho aqui várias possibilidades. Eu vou acabar com chave de ouro.
Ainda assim... Eu nunca ouvi essa expressão. Nunca ouvi essa expressão, é, né? Da chave de ouro.
Pronto. Eu hoje estou um bocado fraquita. Vou acabar com o Dino de Santiago. Eu vou para o Nós Funaná.
Ai, um pequeno fascínio por Dino Santiago, não é?
Absolutamente, foi um amor de confinamento.
Um amor de confinamento. Vamos então ouvir o Dino Santiago e Rita, até ao próximo Fala com Ela, que será o quarto.
Ah, agora, não? É que foi.
Agora é que foi.
É que eu pensei que já tinha acabado, por sorte.
Nunca acaba, mesmo quando me despedir aqui desta sala e te fechar a porta.
E à terceira não é de vez.
Não, neste caso não.
Obviamente.
É de vez.
Obviamente. À terceira vêm mais três.
Inventaste agora e ficou
agora.
Bem. Vamos ouvir então o Dino de Santiago.
Está bem.
Funaná de nós terra. Quando tu chegas assim, sem pedir em talebau, no pensamento não te deixar. Oh, se tu chegas bem perto para amor.
então vem na descontra. Se pambidi oxi bumo jan leba nos funana. Jan leba nos funana. Yeah, oh Januli. Se te pega levanta o pé. Yeah, no balanço bonomi. Enta flaman que sabi mas. Aqui começa novo dia. Se bambidi oshibumo. Se bambidi oshibumo. Jan leba nos funana. Jan leba nos funana. Yeah. Oh Januli. Di New York pa Piccadilly. Di Lisboa pa Luanda. Bem bucha em tilinha flow. Xangai o Tóquio tá mostrar. Manos é dodo e. Manos é dodo e. Tamos aqui pra sentir uma nova vitória. Leva-nos funana. Yeah. Bem xintinos funana. Yes. Bem xintinos funana. Cabo leba nyo homem que gata má. Bem leba nos funana. Jan leba nos funana. Yeah. Oh Januli. Minha nação é crioula, amigo cidadão, que tudo que bucre. Hoje chegou o dia na mira pa leba pa mbiri oshibumo. Jan leba nos funana. Jan leba nos funana. Yeah. Oh Januli. Nos funana. Yeah. Nos funana. Yeah. Ei.
Este programa teve o apoio de
Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.